CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Hoje todo feliz da vida, afinal de contas, ontem à noite foi de empate com sabor de vitória. Corinthians conseguiu arrancar um empate diante do Fluminense. Inacreditável, nem mais o fanático dos corintianos acreditava no empate depois de tudo que viu no jogo de ontem lá no Maracanã. Olha lá como tá rindo à toa, meu amigo Elcio. Rindo à toa não, tá rindo bem por um motivo bem justo. Claro e justo. O empate do Corinthians. Bom dia, Elcio.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Olha, foi um empate com sabor de vitória. O Corinthians não jogou bem. Nosso lateral lá, o Fagner, entregou o ouro lá em duas oportunidades, mas no finalzinho ele deu uma enfiada pro gol de empate do Corinthians. Realmente foi... os tricolores, né, devem estar se lamentando. Meu amigo Zé Roberto Amaral, tricolor fanático, apesar de ter nascido em Minas, ele devia torcer pro Cruzeiro, pro Atlético, pro, sei lá, pro América, Uberaba, sei lá, alguma coisa, mas torce pro Fluminense. Ele deve estar chorando até hoje, mas foi um empate. O Fluminense jogou muito melhor, estava melhor armado, mas futebol é aquilo lá. O que vale é a bola na rede. Foram dois gols muito bonitos do Corinthians. Vale a pena abrir o sorriso corintiano nessa quinta-feira. Hoje não trouxe a bandeira, não. Só bandeira só em casos especiais, porque senão dissolve, né? Ela já é velhinha, mas a felicidade é a mesma.
E eu volto a repetir, hein? Mosquito é seleção, hein? Tite, olha o mosquito, hein?
Pelo amor de Deus, olha... a gente vê a escalação do Corinthians, tem alguns nomes, o mosquito até que de vez em quando, né? Salvou o Corinthians num momento quando não tinha os medalhões. Mas tem uns caras que usam a camisa do Corinthians que não são merecedores de jogar em time grande, viu, Elcio?
Ah, mas tá bom. O que importa é o seguinte, o Fluminense achou que ia golear, né? Marcou um gol aos 4 minutos lá, num pênalti, que foi pênalti. A gente sempre brinca, né, que tem o VAR, etc. e tal, a favor de time carioca, mas eu achei que foi pênalti também. Mas é pênalti pro VAR analisar, é difícil, uma jogada daquela muito rápida pro juiz. O Fluminense achou que ia enfiar o saco na gente e garantir a vaga dele na final da Copa do Brasil. Não foi isso. Bonitos gols do Corinthians, boas tramas. E olha, eu acho que eu ainda tenho a esperança, né? O corintiano tem a esperança. Podia estar perdendo até os 59 minutos, eu achei que ainda achava que ia virar, né? Aí vamos ver.
Empate...
O jogo da próxima semana é importante.
Empate importantíssimo fora de casa. Eu creio que jogando em casa, o Corinthians agora se torna, entre aspas, favorito diante de um Fluminense. E ontem, no outro jogo, o Flamengo já com a vantagem diante do São Paulo. Vai ser muito difícil para o São Paulo reverter esta situação, que é muito parecida com aquela que o Corinthians viveu com o próprio Flamengo na Libertadores. Mas a gente vive de futebol, a gente vive de política, a gente vive de situações das quais a gente para, pensa, analisa. O que será que pode ser feito, né? Essa nossa terra que fica girando, nós estamos numa terra em transe, não é isso, meu amigo Elcio Costa?
Constantemente, Fernando. Olha, acho que a gente precisa analisar, a CBN deu um espaço interessante agora, já hoje de manhã, né? Com a entrevista aí com o Renato do Banhado, é o que ocorreu na cidade nessa semana, né? Na tarde da última terça-feira, um protesto de moradores de uma comunidade da região central de São José parou a cidade a partir do período da tarde. O ato foi uma reação dos moradores à demolição pela prefeitura de casas do Jardim Nova Esperança, conjunto de casas, casebres e até barracos que é incrustado há décadas nas fraldas ali do Banhado, vizinho ao centro da cidade. Muita gente conhece aquela região como Favela do Banhado, mas lá tem nome já, de Nova Esperança. A prefeitura alega que as casas estavam abandonadas e que eram utilizadas pelo crime, por criminosos. Durante o protesto, inclusive, o prefeito Anderson Farias fez até uma live defendendo a ação, dizendo que o governo teria obrigação de zelar pela vida das pessoas de bem. Bom, e depois... agora até como comentário, né, acabou se envolvido num bate-boca aí com o Gilberto Boulos do PSOL, né, que deu uns pitacos na coisa, o Anderson não gostou. A Defensoria Pública não concorda com o Anderson. Para ela, a demolição foi ilegal. E não foi só ela, não. Olha, apesar da maioria governista na Câmara, os vereadores aprovaram uma moção contra a demolição. A justiça, o MP também entrou na história, e a justiça deu um prazo de 5 dias para que o governo explique as causas da sua ação e proibiu novas intervenções no banhado, que na realidade já estava proibido, hein? Eu estava escutando a entrevista de vocês com o Renato, olha, e olha, essa não foi a primeira vez que teve um impasse aí na região central e não vai ser a última. Meses atrás, as ruas de São José viraram uma praça de guerra em razão de um protesto de moradores de outro núcleo habitacional, aí a Santa Cruz, um protesto contra a morte de um morador, que, segundo a polícia, seria um traficante. Seja pacífico ou seja violento, esses protestos revelam uma coisa só: a dificuldade com que o governo tem de tratar o destino dessas comunidades, dessas pessoas que circundam o centro da cidade. Essas comunidades ao redor do centro da cidade não é de hoje. Há mais de 50 anos, por exemplo, incapaz de conter o crescimento da então favela de Santa Cruz, o prefeito da época, o Sérgio Sobral de Oliveira, que foi um bom prefeito na cidade, resolveu, ele falou assim: agora eu tive uma grande ideia, murou a área. O que ele conseguiu no máximo foi esconder os barracos do resto das cidades, do olhar do cidadão. Não deu certo, né? Os muros de Sobral acabaram servindo de parede para novos barracos, novas casas, novas moradias aí na Santa Cruz. Você passar ao lado daquele núcleo hoje, você vê esse muro pintado de branco, que é o muro que o Sobral falou. Foi a grande ideia dele para resolver o crescimento de uma favela na ocasião, né? Então, não deu certo. E aí eu lembro uma historinha mais recente. Logo que assumiu, o Felício, conversando comigo, garantiu que ele iria retirar os moradores do banhado até o final do seu primeiro mandato. Ele tentou, ofereceu aluguel de casa, bloqueou acesso ao bairro, mexeu e remexeu. Deixou o cargo depois de um mandato e meio, quase, sem cumprir a promessa, e passou o pepino para o seu sucessor, que, pelo jeito, pelo que a gente viu essa semana, vai continuar insistindo nessa política, nessa estratégia de enfrentamento. A pergunta que eu acho que é importante, Fernanda, importante, Marcelo, é o seguinte: se até agora essa política de enfrentamento não deu certo, por que ela vai dar certo a partir desse instante? A questão não é simples, a gente precisa ser honesto. Ela envolve direito adquirido, que é muito importante, envolve condições de saneamento e infraestrutura, né? O Renato mesmo falou aí, por exemplo, da retirada da Fundaz, de creche, etc., daquela região, e envolve questões delicadas, como realmente o tráfico de drogas naquela área, a questão do crime naquela área. Por isso, é importante, somando tudo, noves fora, é importante resolver essa questão. Como ela vai ser resolvida? Não tem essa resposta, mas eu acredito que o caminho do confronto não é o caminho ideal, e nós estamos vendo, somando fato a fato, que esse caminho do confronto até agora não deu resultado.
É uma questão ainda que eu acredito que ainda vai durar muito tempo até se encontrar uma solução. Elcio Costa, nosso tempo hoje é um pouquinho mais curto, daqui a pouco tem a Sabatina CBN. Foi um prazer tê-lo novamente, espero recebê-lo mais vezes durante a semana aqui na CBN. Muito obrigado, uma ótima final de semana, já quinta, né? Uhum. O Elcio, a partir de hoje, já de folga, vai curtir quinta, sexta, sábado, domingo, e até a próxima quinta-feira, viu, Elcio?
Até a próxima quinta-feira, eu não vou estar de folga, pode ficar tranquilo, me escale aí nas entradas da CBN, e eu não tenho apartamento nem em Búzios, nem em Balneário Camboriú, aquelas coisas todas que você falou aí, não, tá bom?
Grande abraço, viu, Elcio? Eu vou pedir a declaração de patrimônio do Elcio. Qual é o patrimônio? A bandeira do Corinthians, de 77. O meu é um chaveirinho que eu ganhei também, mas de um pouco mais moderno, né, de 82, da Conquista. Grande abraço ao Elcio Costa participando conosco.